Queridos, nós vamos nos deter não apenas esses 12 primeiros versículos, mas nós vamos também trabalhar até o versículo 31. Nós vamos conversar nesta manhã um pouco a respeito deste texto em que Jesus, ele traz aqui uma lição preciosa, não somente à vida dos seus discípulos, mas a todos com quem ele estava conversando e interagindo naquele momento. O texto fala que havia uma multidão que estava cercando Jesus Cristo e conversando sobre assuntos muito específicos. E o primeiro assunto é quando os fariseus tentam, mais uma vez, colocar Jesus à prova, para que, através deste fato, Jesus fosse levado à morte. E posterior a esse capítulo, a este texto, no mesmo capítulo 10 de Marcos, Jesus ele vai tratar sobre a bênção das crianças, quando ele abençoa as crianças. E depois Jesus vai tratar sobre aquele texto tão conhecido de tantas pessoas, que fala daquele jovem rico. O capítulo 10 de Marcos, ele nos começa diante de um tema importante e fundamental em todo o nosso relacionamento. E como a gente pode, lendo do primeiro versículo até o versículo 31, a gente percebe que é uma sequência natural que o evangelista Marcos começa a descrever esses assuntos com referência a Jesus Cristo. Fala da fidelidade, ele fala da inocência e ele fala da dependência a Deus. Tratando sobre a fidelidade, Jesus ele começa a discorrer, e nesse tema foi trazido pelos fariseus. Os fariseus eles fazem aquento um questionamento diante de Jesus, porque os fariseus eles tentavam de todas as formas colocar Jesus à prova. Contudo, Jesus ele não foge do assunto. Jesus ele trata do assunto de maneira bíblica. Jesus ele trata o assunto não de uma maneira em que é influenciado pelas tendências da época. Jesus ele não trata aqui o assunto pela influência que ele sofreu ao longo da sua vida, pela sociedade na qual ele convivia. Mas Jesus ele traz aqui, o primeiro lugar que a gente percebe deste assunto sobre fidelidade, um motivo legítimo para o divórcio. O contexto que Jesus vivia era um contexto em que as pessoas eram norteadas pela lei mosaica. Então, diante da lei mosaica, o marido podia repudiar ou divorciar-se da sua esposa por qualquer motivo. E a fundamentação é o próprio texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, quando o texto ele fala: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio e lhe der a mão e despedir da casa. Como é que era regido o divórcio na época em que Jesus estava se sendo inquirido pelos fariseus? Perceba bem, o texto de Deuteronômio fala que se a mulher não for agradável aos olhos, se houver alguma coisa indecente nela, você imagina esses critérios sendo estabelecidos hoje? Você chega em casa, cansado, com fome, e encontra dentro de casa a sua esposa, não tão arrumada como você esperava. Você senta para almoçar, para jantar, porque chegou do trabalho, e a comida que ela fez estava com tempero assim, totalmente desagradável. Eu não sei se isso já aconteceu, com certeza isso nunca aconteceu com você, porque isso nunca aconteceu comigo, entendeu? Estou vendo algumas mulheres cutucando os seus maridos, né? Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com você, mas caso isso tivesse acontecido, segundo a lei mosaica, era motivo assim, tranquilo para você chegar para sua esposa, assim, olha meu bem, vem cá, por favor, sente-se aqui. Estou lavrando aqui uma carta de divórcio, pode levar com você, que Deus te abençoe e vou me casar com outra. Casa-se com outra. Essa outra que chega dentro de casa, você imagina bem, ela corta o cabelo, prepara o cabelo, né? Ela prepara a roupa e aquela coisa toda, e ela fala assim, hoje eu vou impressionar o meu marido. O marido chega em casa e não percebe nenhuma diferença da sua esposa de quando saiu de casa para quando voltou. A esposa chega para ele e fala assim, olha, eu tenho motivo de sobra, sabe? A loucura que seria hoje nos nossos dias e tanto assombro na vida dos discípulos, queridos. Percebe que os discípulos, eles ouvem tudo atentamente, Jesus falando a respeito do casamento, Jesus falando a respeito do divórcio, Jesus falando a respeito do relacionamento, e os discípulos ficam tão assombrados que no capítulo de Marcos, no livro de Marcos, fala que ao chegar em casa, os discípulos foram ter com Jesus Cristo. Disse, Jesus, explica isso melhor para a gente. Interessante perceber que o mesmo texto registrado em Mateus, quando a gente lê esse texto registrado em Mateus, aí os discípulos ouvem de Jesus que você não poderia lavrar o divórcio por qualquer motivo que não fosse a infidelidade. Aí os discípulos chegam para Jesus no Evangelho de Mateus e eles falam a seguinte expressão, Mateus 19, versículo 10. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os próprios discípulos chegam para Jesus, Jesus, se eu não puder repudiar a minha esposa, por qualquer motivo que seja, por qualquer motivo aparente de indecência, por alguma coisa desagradável aos meus olhos, é melhor que eu não me case. Só que Jesus, ele trabalha diante dos discípulos, quando Jesus, em segundo lugar, ele vai fundamentar toda a sua tese, não naquilo que as pessoas diziam, mas fundamenta na palavra de Deus. Cristo, quando ele vai se fundamentar na palavra, ele trata o assunto lá do Gênesis, e ele busca toda a sua fundamentação para essa explicação no Gênesis, quando ele cita o texto, do versículo 7 e 8, por isso deixará o homem e seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher e com ela e com a sua mulher, os dois serão uma só carne, de modo que já não serão dois, mas uma só carne. Aqui Jesus Cristo, ele traz o critério estabelecido por Deus, o plano de Deus para a vida do casamento. No entanto, que Jesus, depois de dizer essas palavras, ele complementa, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que, que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer, queridos irmãos, que no relacionamento conjugal não há apenas uma aliança firmada entre duas pessoas, mas é uma aliança firmada entre três pessoas: Deus, você, esposa ou marido, marido e esposa. Essa aliança é uma aliança que não pode ser quebrada, é uma aliança que nós fazemos não apenas diante das testemunhas que nós estamos. O casamento não é um momento em que nós estamos ali para celebrar, não é um momento ali apenas para festejar com os amigos, não é um momento ali apenas para dizermos e expressarmos a nossa alegria, mas ali nós estamos firmando um pacto de fidelidade, um pacto de compromisso, um pacto de amor. E quando o pacto ele é quebrado, a aliança é rompida, o casamento ele é desfeito através da infidelidade. Quando a gente olha para os pactos que Deus fez no passado, quando olhamos para o pacto que Deus fez com Moisés, quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você é o meu escolhido, na sarça ardente, lembra aquele texto? Em que Moisés ele começa a titubear diante da presença de Deus, e diz: Deus, como é que pode ser eu o escolhido para poder libertar o povo de Israel do Egito e levar este povo até a terra prometida? Logo eu, uma vez que eu sou gago e eu tenho, sou pesado de língua, disse: não, eu tenho um pacto com você. E o pacto que eu tenho com você é de obediência, um pacto que eu tenho com você é de fidelidade, e eu não vou te abandonar. Moisés chega em determinado momento, que ele rompe, ele quebra o pacto firmado com Deus, de obediência total ao Senhor. No meio do caminho, Moisés chega diante de Deus e quebra este pacto por uma coisa tão pequena, o bater numa rocha. A maneira como Deus manda Moisés bater, Moisés bate de maneira errada. Mais vezes que Deus mandou, parece ser uma coisa tão simples. Mas ali naquele mesmo instante, não é Deus que quebra o pacto com Moisés, mas é Moisés que quebra um pacto ali de fidelidade para com Deus. E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, daqui por diante, não será você que vai conduzir o meu povo até a terra prometida. Agora em diante será Josué. E chega para Josué e fala: Josué, sê forte, muito corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mantenha-se na linha, no pacto firmado que eu tenho com você, porque uma vez que você tem um pacto firmado comigo, Deus leva a sério os pactos que nós fazemos com Ele. Jesus nos ensina aqui nesta palavra que o critério que Ele usa para responder não é fundamentado na sociedade da época, mas baseia-se na palavra dEle. Terceira coisa é que o critério concedido, Jesus ele estabelece alguns critérios com respeito ao divórcio, quando ele fala que esta mulher e este homem se tornam uma só carne, se tornam dois, uma só vida. E Jesus nos ensina, além de tudo isso, como que nós devemos proceder com aqueles que procedem tais atos ilícitos. E aí, falando a respeito disso, a gente traz aquele contexto em que aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, como que as pessoas a cercavam, como que as pessoas estavam ansiosas para poder apedrejá-la, e Jesus ele chega para a sua igreja, representando ali a igreja, representando ali cada um de nós, e pergunta para cada um deles: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E com isso ele mostra como nós, igreja, devemos acolher e receber e amar tais pessoas que ao longo da sua vida tenha praticado alguma coisa nesse sentido. Mas aqui o texto de Jesus ele esclarece para a gente de maneira muito clara e para as pessoas da época, trazendo aqui um contexto muito mais estreito com respeito ao casamento e com respeito ao divórcio. Esse texto ele nos fala a respeito, em segundo lugar, sobre a segunda abordagem que Jesus fala e fala agora a respeito da inocência. E ao falar a respeito da inocência, Jesus Cristo ele fala a respeito das crianças. E hoje É um dia muito especial para as nossas vidas, nós que temos filhos, temos crianças. E aqui Jesus ele trabalha esta questão da inocência. Crianças que na época de Jesus Cristo não eram contadas, não eram valorizadas, não podiam estar em locais onde os homens estavam. E ali Jesus está caminhando com seus discípulos. E eu gostaria de ressaltar três grupos distintos aqui nesse texto. O primeiro grupo são aqueles que trazem as crianças. Capítulo 10, versículo 23 fala: então lhe trouxeram algumas crianças. O texto fala de pessoas que levaram à presença de Jesus Cristo algumas crianças para serem abençoadas, para verem Jesus Cristo, para chegar perto dele. E aqui traz para mim a grande responsabilidade minha, paterna, que quando a palavra de Deus vai falar desta grande responsabilidade, é uma responsabilidade que eu não posso, não devo e não tenho como transferir para outra pessoa. É uma responsabilidade pessoal que eu assumo diante de Deus. E nesse texto, de maneira especial, quando Jesus ele fala para os discípulos: olha, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Mostra para mim o valor que cada uma daquelas crianças tinham para Jesus Cristo. E que valor é este? Um valor inestimável. Que valor é este? Não é um valor maior do que o idoso? Aqui não é uma questão de mérito, quem é mais amado ou menos amado por Jesus Cristo. Mas o que Jesus está ensinando é que ele veio a este mundo também para morrer no lugar destas crianças. E uma vez que Jesus morre no lugar delas, elas passam a ter um valor inestimável neste mundo. Falando a respeito de crianças, aqueles que trazem as crianças, trouxeram as crianças à presença de Jesus, fala a respeito dos pais, essa responsabilidade nossa de trazer os nossos filhos à presença do Senhor, e nós fazemos isso de duas maneiras. Primeira forma, ensinando. E quando a palavra de Deus fala que nós devemos ensinar os nossos filhos, nós devemos ensinar os nossos filhos aonde? Hã? Ensinar no caminho. Não é a ideia que muitas pessoas têm. Eu já ouvi várias vezes, eu tenho certeza que você já tenha ouvido esse ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado cai por terra diante do meu ensinamento com os meus filhos, porque este ensinamento que Jesus nos fala é um ensinamento diário. Eu tenho que ensinar os meus filhos, as minhas filhas, no caminho. Enquanto eu estou andando, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou procedendo, enquanto eu estou vivendo a minha vida no cotidiano, no dia a dia, eu estou ensinando os meus filhos a viverem de maneira em que sejam semelhantes a nós. E aqui o texto ele fala isso para a gente, que nós não podemos impedir das nossas crianças irem à presença de Deus. Eu não posso de maneira nenhuma impedir os meus filhos de irem à presença de Deus. Os meus filhos, quando ainda não sabem ler, eu tenho a responsabilidade de ler a palavra com eles. Quantos versículos eu decorei? Na época da minha UCP, que eu ainda não sabia ler, antes de saber ler, antes de aprender a ler, tinha gincana na escola dominical e eu tinha que levar algum versículo lido, decorado para a gincana. E quantas vezes os meus pais tinham que chegar e ficar lendo comigo para poder eu decorar os versículos. Quantas vezes os nossos filhos chegam a determinada idade da pré-adolescência que ainda não têm uma condição ainda espiritual de entender o que a palavra de Deus diz. E eu tenho que chegar em casa, sentar com esses meus filhos pré-adolescentes e pegar a palavra de Deus e explicar versículo por versículo para eles, porque eles não têm condições de entender o que está na palavra de Deus. Lembra aquela, os pássaros quando fazem os seus ninhos e os passarinhos filhotinhos não podem ainda voar e ficam lá no meio do ninho, aguardando a mãe trazer aquela comida na boca dela e colocar na boca no bico do passarinho, do filhotinho, e aquilo ali que alimenta, que dá força, que sustenta. Assim muitas das vezes é dentro da nossa casa. Nós temos que pegar a palavra e, sabe, mastigar a palavra. E ao mastigar a palavra, nós temos que chegar para os nossos filhos. E esta palavra que eu mastigo e coloco no coraçãozinho deles, ela nunca pode estar desassociada com a minha prática. Porque quando esta palavra se desassocia da prática, os meus filhos vão chegar e falar assim: peraí, o que eu faço? O que a palavra diz? Ou o que meu pai faz? Ou o que minha mãe faz? É uma responsabilidade grande, queridos irmãos, que temos, porque os nossos filhos são preciosos. A Bíblia fala que os nossos filhos são a herança do Senhor. E eu vou ter que dar contas diante de Deus. Eu vou ter que dar contas diante de Deus. A responsabilidade minha de educar a Rafaela, de educar a Gabriela e de educar o Nuno. Eu vou dar contas diante de Deus. Por isso, eu não posso privar os meus filhos de estarem na presença do Senhor. Eu tenho que proporcionar isso para eles, dentro da minha casa. Segundo, eu tenho que proporcionar isso para eles aqui na igreja. Aqui dentro da igreja. Quando eu trago os meus filhos até aqui à igreja, porque eles precisam ter a consciência de que aqui na igreja é um lugar onde eles podem viver os seus relacionamentos de amor, aonde eles podem viver o seu relacionamento fraterno, aonde eles podem encontrar refúgio na presença de irmãos queridos. Desculpa. O que impede as crianças de virem a Cristo? Outro grupo, os próprios discípulos, chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, tem algumas crianças aí, e achando que Jesus ia dar nota 10 para eles, tem algumas crianças que a gente até impediu para poder não chegar perto do Senhor. Aí Jesus chega para os discípulos e fala para os discípulos: olha, sejam vocês facilitadores, não sejam obstáculos na vida dos seus filhos de estarem na presença de Jesus. E existem aqueles que abençoam as crianças, que é o exemplo de Jesus. Para a surpresa de todos, inclusive dos discípulos, mais uma vez, Jesus acolhe as crianças. Jesus demonstra amor. Jesus demonstra atenção. Hoje as nossas crianças estão podendo brincar. Estão tendo amor. Estão tendo atenção. Estão sendo acolhidas. Aqui em nossa igreja, quando nós chamamos as crianças da frente, todo o conselho da igreja se posiciona. para poder receber as nossas crianças e para poder abençoar as nossas crianças. O que as pessoas da época pensavam e o que Cristo diz. Em terceiro lugar, a terceira abordagem que Jesus fala, ele fala sobre a dependência. E agora ele vai falar de uma pessoa que tinha tudo na vida. Um jovem que tinha força, uma pessoa religiosa, uma pessoa temente a Deus, e que chega até Jesus Cristo e faz uma pergunta para Jesus Cristo, quando nós lemos lá no versículo 17, ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus chega para aquele jovem e pergunta àquele jovem, assim, olha, você sabe os mandamentos? E ele falou assim: eu sei todos os mandamentos. E começou a recitar os mandamentos de cor. Jesus chega para aquele jovem então e fala assim: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E o final do texto fala que aquele jovem saiu triste, abatido. Ele estava, embora sendo um religioso, ele estava completamente enganado a respeito da salvação. Porque aquele jovem, ele não achava que ele precisava depender de Cristo ou seja lá de quem for. Ele mostra que a sua dependência não estava em Deus, mas a sua dependência estava nele mesmo. Sou bem de vida. Sei os mandamentos de cor, tenho uma vida piedosa. E Jesus, então, Jesus mostra para aquele jovem que faltava algo para ele viver, de fato, uma vida cristã. Quando Efésios capítulo 2, versículo 8 fala: pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele precisava entender que a salvação, ela não era fruto de algo que ele tinha alcançado na sua vida. A salvação não era um reflexo diante das suas boas ações, das suas boas obras, das coisas boas que ele fez ao longo de toda a sua vida. Mas a salvação estava fundamentada em Cristo Jesus. Ele estava enganado com respeito ao futuro. A sua dependência, a sua segurança estavam fundamentadas em suas posses. Mas Jesus queria que ele experimentasse a depender de Deus. Se você perceber no versículo 21 diz, começa dizendo assim: e Jesus, fitando-o, o amou e disse. Eu achei interessante este "e o amou". Sabe, Jesus, quando olha para aquele jovem, ele olha com amor, com um sentimento de amor por aquele jovem, para que ele experimentasse alguma coisa vindo da parte de Deus para o coração daquele rapaz. Jesus não está falando aqui que os ricos não serão salvos. Não é essa mensagem que Jesus está dizendo. Jesus não está falando aqui que somente os pobres serão salvos. Jesus não está... O que Jesus está querendo dizer é que a gente não pode depositar a nossa confiança, a firmeza do nosso coração em nada deste mundo. Porque tudo isso aqui, queridos, passa. Passa de maneira muito rápida. Mas a única coisa que permanece é o Deus a quem nós servimos. Concluindo, queridos, o que as pessoas pensavam na época sobre o casamento? O que as pessoas pensavam na época a respeito das crianças? O que as pessoas pensavam na época a respeito da dependência? E o que que Cristo disse para cada uma delas? Esse texto, ele nos mostra que Jesus, ele nos fala a respeito da fidelidade. Jesus nos fala a respeito da inocência e da dependência em Deus. Que a gente possa viver nos nossos relacionamentos, com a nossa família, no nosso relacionamento conjugal, os pactos que nós firmamos, não diante um do outro, mas os pactos que nós firmamos diante de Deus. Que nós olhemos para os nossos filhos e nos espelhemos neles, nos espelhemos nas nossas crianças, em muitas coisas. Criança, ela é sinônimo de inocência, embora a criança não seja inocente, mas ela é um sinônimo de inocência. Criança, embora não seja pura, é um sinônimo de pureza. E o que Cristo está querendo dizer para aqueles discípulos? Olha, se vocês querem herdar o reino dos céus, seja como uma dessas crianças. E criança também é sinônimo de dependência. Quantas crianças foram tragas aqui à igreja? Quantas crianças não têm como se alimentar sozinhas? Precisa sempre de alguém para poder orientar. Que assim seja a nossa dependência para com Deus. Que sejamos para com Deus, crianças necessitadas de alimento, necessitadas de cuidado e necessitadas de orientação. Que Deus nos abençoe. Amém.